Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
O secretário da Presidência para os Assuntos Eleitorais da UNITA, Vitorino Nhani, faz a abertura do ano político em Benguela. Vitorino Nhani transmitiu hoje, 28 de janeiro de 2017, a mensagem da mudança às populações do município ferroportuário do Lobito. O contacto entre aquele dirigente e o povo aconteceu durante o ato político de massas que marcou a abertura do ano político. De realçar que o ato foi antecedido por uma mega passeata que parou literalmente o município do Lobito. Por sua vez, aquele dirigente disse:
queremos agradecer em primeiro lugar por termos sido convidados para podermos participar neste programa de abertura do ano político. Ano político esse que nos vai levar até as eleições previstas para o mês de agosto. Nós vamos retomar a mensagem do presidente Samakula, quando fez uma comparação, quando cedeu responsabilidade ao gerente de uma loja ou de uma empresa, o dono da loja ou da empresa, no fim do ano, tem de fazer o balanço, sim ou não? Então é a mesma coisa. Nós, cá em Angola, a nossa loja foi entregue à responsabilidade do presidente José Eduardo dos Santos. Só não fazemos o balanço anualmente. O balanço faz-se de 5 em 5 anos, sim ou não? Como em agosto nós vamos ter eleições, então chegou o tempo de fazermos o balanço. Será que a loja foi bem gerida? É a pergunta que nós vamos fazer, sim ou não? Se a loja tiver sido bem gerida, então o povo vai dizer: como foi bem gerida, continue. Mas se a loja tiver sido mais gerida, não há uma outra alternativa senão substituir o presidente José Eduardo dos Santos pelo presidente Samakula, sim ou não? Mas primeiro devemos analisar o dinheiro que comprou a mercadoria que foi para a nossa loja comum, veio de onde? Que para sabermos se afinal o dinheiro é do povo ou o dinheiro é do senhor José Eduardo Santos. O dinheiro veio do petróleo, sim ou não?
Sim.
O petróleo é de quem? O dinheiro veio do diamante, sim ou não?
Sim.
O diamante é de quem? O dinheiro veio do ferro ou não?
Sim.
O ferro é de quem? A terra é de quem? Também vem dinheiro da terra, sim ou não? Aquelas taxas que são pagas nas alfândegas, o dinheiro pertence a quem? Ao povo angolano, sim ou não? O peixe que está no nosso mar e nos rios pertence a quem? Ao povo angolano, sim ou não?
Sim.
O sal pertence a quem? Este conjunto quantitativo de dinheiro é que permitiu para nós comprarmos a mercadoria para a loja, sim ou não? É por esta razão, como o dinheiro não é de uma pessoa, é de todos, é por esta razão que aquele que está a governar, durante o mês de outubro, quando inicia o ano legislativo, apresenta a proposta à Assembleia Nacional para poder informar como é que vai gerir aquele dinheiro. Isto é, como é que serão feitos os gastos perante essas receitas que vêm do petróleo, do diamante, da terra, etc, etc. Estamos a acompanhar? E os deputados vão analisar. Se houver justiça na gestão desse dinheiro, aqueles que estão no poder sempre aplaudem. E aqueles que estão na oposição analisam e depois chegam à conclusão de que não há justiça na distribuição da renda. Não há justiça na distribuição desses dinheiros. Então, chumbam o orçamento. Porque em todos os orçamentos, 80% desse dinheiro fica para Luanda e apenas 20% é que fica distribuído pelas 18 províncias. Esta é a situação. Neste ato que nós temos hoje, não quero falar sozinho. Quero conversar convosco, todos. Se aquilo que eu perguntar, se estiver de acordo com o seu conteúdo, pode responder sim ou não. Nós somos homens livres. Dizia o Dr. Salimbi, o homem livre é aquele que na presença do sim pode dizer não. No balanço que nós vamos fazer, perguntamos: o governo que está a gerir o nosso dinheiro conseguiu de eliminar o lixo nas cidades, nos bairros e nas aldeias? Ainda é mesmo aqui por onde nós viemos, quase que o lixo está a ocupar o lugar da estrada. E até Luanda, para combater o lixo, meteram um general. E o general foi derrotado. Os técnicos da saúde atendem bem nos nossos hospitais? Algum dia aqui no Lubito já passaram 24 horas sem haver um óbito? Nas nossas aldeias, em cada casa existe uma latrina. Em Luanda, em 2015, só em três meses, morreram 10 mil pessoas. Só em três meses, 10 mil pessoas. E o Ministério da Saúde informou as instituições internacionais de que tinham morrido apenas 300 pessoas. De 10 mil para 300 pessoas. As 9.700 pessoas não foram declaradas porque para eles as pessoas não têm valor absolutamente nenhum. Se assim é, no campo da saúde, registramos esse fracasso todo. Ainda vamos dar mais uma oportunidade para nos governarem de 2017 para mais 5 anos. Na educação, todas as crianças estão nas escolas? É só mesmo ir até a Canjala. Crianças de 15, 16, 17 anos nunca passaram pela escola. As escolas que existem têm condições? O ensino é de qualidade? Os filhos deles também estão a estudar nessas escolas? Há subsídio de isolamento para os professores? Os professores ganham bem? O governo, na corrupção, não está a permitir que haja venda de diplomas? Então vamos permitir mais que este governo passe à frente dos destinos do país? Vamos para a área da agricultura. As pessoas têm terra suficiente? Para construir uma casa aqui no Lubito, não é preciso pagar muito dinheiro? Então, um governo responsável vai vender terra aos seus cidadãos? Os que estão a fazer agricultura têm condições para isso? Mais de 4 milhões de famílias camponesas trabalham na base da enxada. E nós já tínhamos feito as contas quando o petróleo estava em alta. E dizíamos o seguinte: só as receitas de 2 meses de produção de petróleo permitem equipar 4 milhões de famílias camponesas com uma junta de bois e com uma charrua. Fomos ao Ministério da Agricultura apresentar as nossas propostas. Até hoje nunca fizeram absolutamente nada. Os adubos não estão caros. Mesmo ao nível da pesca, os pescadores têm condições? Têm direito ao crédito? Então, se o português que ficou aqui 500 anos permitia que houvesse crédito a curto prazo, médio prazo e longo prazo, nós que estamos a governar Angola, nós mesmos, não conseguimos crédito, pelo menos em termos de adubo. Mas quando chegam as campanhas agrícolas, o adubo é dado àqueles que têm cartões de membro. Isto é justiça? Os produtos que vão para o Quero que é do vice-presidente da República, o senhor Manuel Vicente e outros. O produto que vai para o Quero está a sair da horta, ou estão a sair da horta dos camponeses que estão na Canjala, por exemplo, ou que estão no Cavaco. Esses produtos não estão a vir de fora. Isso não significa que o dinheiro está a ir outra vez para fora. Em vez de o dinheiro ir para as nossas mãos e o nosso nível de vida ser elevado, isto é justiça? Os angolanos nas suas casas têm luz elétrica? Os que têm que rezar, porque a dada altura a luz desaparece, sim ou não? Mesmo nós aqui, parece que estamos a trabalhar com o gerador, sim ou não? 41 anos depois, este governo é responsável. Há água para todos. Prometeram, diziam que haveria água para todos. Não é assim. Mas o que, que nós vimos depois das eleições? São chafarizes. E o tal chafariz, às vezes, no tal chafariz, você tira alguns baldes, depois, aqueles que se atrasarem, já não encontram mais nada. Há água potável para as populações? Há água de torneira nas casas? O emprego, os jovens têm emprego. Isso é falta de respeito. Permitir que os jovens façam só o trabalho de motorizada com papata. É falta de respeito. Um governo assim tem de levar cartão vermelho, sim ou não? Porque a juventude é o futuro do nosso país, sim ou não? As pequenas lojas que estão a ser criadas, estão a ser entregues à juventude. Quem é que está nessas pequenas lojas? Não são os chineses, não são os libaneses. Mas nós não estamos contra os estrangeiros, sim ou não? Os estrangeiros podem vir. Mas que sejamos respeitados na nossa terra, sim ou não? Haja reciprocidade de vantagem, sim ou não? Enquanto eles conduzem esses carros, nós estamos a conduzir o carro de mão, sim ou não? Os teios, sim ou não? E vamos continuar assim? A juventude não deveria ser formada nas suas aldeias para poder dar aulas naquelas aldeias. Segurança social. Em Angola, a segurança social está garantida para todos. Os mais velhos que estão aqui de terceira idade. Na Namíbia, na África do Sul, por exemplo, no fim do mês, todo aquele que tem acima de 60 anos ou 65 anos, a casa de cada família chega a uma equipa das finanças a pagar cerca de $300 àquela família. Aqui em Angola, os velhos alguma vez já receberam dinheiro? Se eles dão dinheiro, é para darem, é para potenciarem os sobas, para depois se virarem contra o seu povo na capupa, com tentativas de matar companheiros que são da UNITA, conforme o fizeram o ano passado. Sim ou não? É assim que nós vamos continuar sem fazermos a reconciliação nacional? Podemos continuar com esse governo? O salário chega para nós podermos sustentar os nossos parentes nas nossas casas? Um licenciado em agronomia e veterinária ganha 40 mil. O engenheiro agrônomo e médico veterinário é que ganham 120 mil. E o que, que está acontecendo? Estão a sair, estão a abandonar a agronomia, estão a ir para a educação. O enfermeiro ganha bem, salário de miséria. O polícia ganha bem. Estou a perguntar, o polícia ganha bem? Ganha mal. O polícia ganha mal por causa das más políticas do governo, sim ou não? Daí a razão de alguns estarem a pentear. O soldado das FA ganha bem? Eu tenho provas. O soldado das FA ganha 20 mil. Tenho prova. O soldado que está a defender o país, está a defender o Estado, ganha 20 mil. Mas o mesmo soldado que está a defender uma única pessoa, que é o senhor José Eduardo Santos, uma única pessoa, ganha 200 mil. Já viram a diferença? Isso significa que o povo pode morrer. Eu sou o Todo-Poderoso, não posso morrer. Por isso, os meus soldados têm de ser bem pagos. É justiça isso? Finanças. Queremos falar do dinheiro. Já dissemos de onde que vem o nosso dinheiro. Os companheiros sabem quem é o presidente do Conselho da Administração da Sonangol? É uma senhora, chama-se Isabel dos Santos. Já ouviram? Isabel dos Santos é filha de quem? Do senhor José Eduardo Santos, que é o presidente da República, sim ou não? Quem é que guarda o fundo soberano? Quem é que guarda o fundo soberano significa? Aquele fundo, se no país houver alguma situação difícil, alguma catástrofe, recorre-se para aquele fundo para se poder resolver o problema. Quem é que guarda esse fundo? Não é o Zeno dos Santos. Ainda o que, que aconteceu há dias? Penso que os companheiros estão a seguir. Segurou deste dinheiro, tirou $500 milhões, foi comprar um hotel no Ghana. É assim mesmo que nós vamos conduzir o nosso país? A Unitel pertence a quem? Também não é filha dele. A Zap pertence a quem? O Canadá TPA2 pertence a quem? caros companheiros, perante essa situação, vamos permitir que o MPLA continue mais no poder? Aqueles que lutaram tanto das FAPLA como do ELNA, das FALA e da FLEC, não têm condições. Bom, já não vamos falar dos homens das FALA, porque nós já sabemos que o nosso lugar sempre foi reservado para o cemitério. Mas falemos pelo menos das FAPLA, que lutaram pelo próprio regime. Estão a receber algo que possa garantir a sobrevivência?
Não.
Também não. Podemos continuar assim? As estradas estão boas e ainda por cima surgiu a crise. Quem é que causou a crise em Angola? Por causa de más políticas, sim ou não? No tempo de vacas gordas, quando o barril de petróleo custava acima de 100 dólares, 140 por aí, o que é que nós vimos? Aquele cangamba foi até a França, meteu 4 milhões de dólares nas caixas de sapatos para ir jogar no casino, para ir para a batota, 4 milhões. E a polícia da França teve de reter esse dinheiro. E esse dinheiro pensamos que até hoje ainda não regressou para o dono, que são os angolanos. É assim mesmo que nós vamos andar? No tempo de vacas gordas, distribuíram-se o dinheiro do BESA, Banco Espírito Santo Angola. Até o ex-vice-presidente do MPLA, o senhor Roberto de Almeida, também recebeu 30 milhões. Quando procuraram saber quando é que iria pagar, ele dizia que não, estava a pensar que fosse oferta do meu partido. O teu partido alguma vez teve tanto dinheiro para oferecer 30 milhões? É assim que nós vamos conduzir o nosso país? Conclusão, o balanço é positivo ou é negativo?
Negativo.
O balanço é positivo ou é negativo?
Negativo.
Eu que vos falo neste preciso momento, se fosse um examinador numa escala de 0 a 20, e me pedissem para dar uma nota relativamente à governação do MPLA, eu iria dar 3 valores. Numa escala de 0 a 20, eu iria dar 3 valores. Estou a ouvir aí 0, 0. Eu estou a dar 3 valores porque... Eu estou a dar 3 valores. Como eles respiram, foram criados por Deus, acho que não fica muito bem lhes darmos 0 valores. Então que fique só com 3. Se o balanço é positivo, agora qual é a solução? É a expulsão, sim ou não?
Sim
ou não? Como é que nós vamos expulsar este regime? É através do... Mas o voto tem de ser bem controlado, sim ou não? Nós estamos a acompanhar as fintas todas que estão a nos dar. Estamos a acompanhar. O volume neste preciso momento é este. De todas as fintas que estão a nos dar ao nível de todo o território nacional. Primeiro, não deveria ser o MATE a conduzir o processo de registro eleitoral, segundo a Constituição. E nós sempre o temos dito, senhor Bonito de Souza, não deveria ser Vossa Excelência a conduzir o processo do registro eleitoral. Vocês estão a violar a Constituição e também estão a violar a lei. Dissemos ao Ministro da Administração do Território, nós queremos ser muito claros. Engolimos sapos em 1992, engolimos sapos em 2008 e engolimos sapos em 2012. Mas em 2017 não vamos mais engolir sapos. Estamos a acompanhar? Em 2017... Não só não queremos engolir sapos, como não queremos resultados eleitorais administrativos. Não queremos. Em 2012 diziam assim, seja como for, aliás, em 2008 diziam assim, a UNITA vai ter 8%. Em 2012, vamos subir um bocado, a UNITA vai ter 10%. Em nome da estabilidade, engolimos sapo. Estamos a falar muito sério. Estamos a falar de uma forma muito séria. Este país é nosso. Nós nascemos aqui. E vamos morrer aqui. Por isso mesmo, queremos fazer mais um apelo. Todo mundo deve ter o cartão de registro eleitoral. Eu saio satisfeito daqui porque praticamente quase todo mundo tem o cartão de eleitoral. Sim ou não? Por isso mesmo, nós vamos dar o cartão vermelho no dia em que nós formos à cabine de voto. Cada um sozinho na cabine de voto tem de meter uma cruz ou um X ou picar com o dedo que passou pela tinta naquele quadradinho no prosseguimento onde está a bandeira do Galo Negro e onde está a cara do presidente. Inventaram aí um partideco que eles chamam Aliança Patriótica Nacional. O que que fizeram? As cores da bandeira são as mesmas, também meteram o sol. A única diferença é que, enquanto nós temos o Galo Negro, eles meteram o imbondeiro também negro. É pela primeira vez que eu vejo um imbondeiro negro. E ainda vejam só, a lei diz que nenhum partido político pode ter um símbolo equivalente ao símbolo de um outro partido. A lei diz isso. Mas o Tribunal Constitucional deu luz verde a esse partido para participar nas próximas eleições. Sabem qual é o objetivo? Confundir a população e reduzir o número de votos da União. Por isso, a mensagem passe. A nossa bandeira tem o galo negro. A mensagem que passe para ver, para que ninguém se engane no dia das eleições. Há muita coisa que vai mal e até já nos pronunciamos quando fizemos o balanço, até a empresa do Porto, que despediu muita gente em 1992, mesmo a arrecadar receitas, também não paga o salário aos seus trabalhadores. Então, é mais uma oportunidade para nós podermos dar o cartão vermelho a esse sistema, no sentido de podermos dar um outro rumo aos angolanos. Há três técnicas de mobilização, sim ou não? Mobilização porta a porta ou boca a boca. Mobilização em manchas, quando nós reunimos um grupo de pessoas e conversamos, fazemos passar a nossa mensagem. E há a chamada mobilização piramidal, como esta. Mas o que nós estamos a ver nos outros, há uma mobilização que eles inventaram, que é mobilização por corrupção. Os companheiros estão a seguir. É porque no quando o banco entregaram-se 500 pessoas. É verdade aquilo? É porque no Cacuaco entregaram-se 300 ou 500 mil pessoas. É verdade aquilo? E ainda inventaram lá mais um tal chamado Kulolo, que saiu daqui da Angola, fugiu para a Holanda. Chega na Holanda, liga para a direção do nosso partido, eu quero ser o representante da Holanda. A direção do partido diz que não, na UNITA as coisas não funcionam assim. Então você vai para a Holanda, diz que quer ser o representante, até porque o representante da Holanda é o representante da Bélgica, que é o senhor Rogério Teca. Lá falsificou a documentação dele, a uma determinada altura vem para Angola, vai para esta empresa, não lhe aceitam. Vai para outra, não lhe aceitam. Como a UNITA é grande, então ele achou que a melhor forma de eu conseguir algum dinheiro para sobreviver é eu dizer que fui da UNITA, já não quero mais nada com esse partido, agora junto-me ao Imperial. E então promete-lhe 75 mil. Só não lhe disseram se eram 75 mil dólares ou 75 mil kwanzas. Mas o que que acontece? Na altura de se lhe dar dinheiro, a dada altura está a receber 35 mil kwanzas. Não, a promessa era 75 mil dólares. Então eu vou participar, vou fazer queixa-crime contra o governador provincial de Luanda. É mesmo assim um homem digno? É mesmo assim que deve proceder? Sabe o que que aconteceu na Lunda Sul? O nosso secretário municipal de Saurimo, a governadora da Lunda Sul, o que que fez? A governadora da Lunda Sul chamou. O senhor tem salário? Ele disse que não. No trabalho, quem está no governo são vocês. Mas estou a ver que o senhor está a passar mal. Por quê? Nós achamos que devemos dar uma ajuda. O senhor vai ser vice-reitor de uma universidade de lá. Também estamos a ver que o senhor não tem telefone. Vamos já arranjar um telefone e vamos dar dinheiro. Bom, ele achou que deveria ir até ao fim. A uma determinada altura é chamado. A senhora governadora manda entregar um envelope onde tem 100 mil kwanzas, mais uma caixa onde tem um envelope a dizer: você agora renuncie à UNITA e adira ao MPLA. E ele disse: podemos fazê-lo dentro de 2 dias. Não, não há problema. Ele também, 2 dias depois, segura naquele dinheiro, naquele relógio, até Luanda. Chega ao secretariado-geral, veja só o que me fizeram. O secretário-geral convocou uma conferência de imprensa e mostrou aos jornalistas o dinheiro e o relógio. E ele disse o seguinte: a minha rendição só se for no caixão. E agora, ele disse: se a senhora Cândida Narciso quiser o dinheiro dela, que nós não precisamos, pode ir até o secretariado da UNITA para ir buscar. Está lá. Até hoje ainda não foi lá ir buscar. Uma pessoa não pode vender-se como se fosse um animal, sim ou não? Nós só podemos vender cabritos, bois. Uma pessoa vai se vender por quê? Nós temos preço. A UNITA não tem quadros. Então, se a UNITA não tem quadros, como é que conseguiu completar 50 anos de existência? Não é porque os quadros andaram com o seu povo? Sim. Sim ou não?
Sim.
E quem é que fez com que a UNITA fosse um partido forte? É o próprio MPLA. Quem fez com que a UNITA fosse um partido forte? É o próprio MPLA. Porque desde o início, vamos eliminar a UNITA, vamos matar o Dr. Savimbi, vamos matar os dirigentes. A UNITA encontrou fórmula de resistir e até hoje se tornou um partido invencível. Sim ou não? Primeiro, a resposta é essa. A UNITA, se não tivesse quadro, não teria chegado aqui. Segundo, quem é que disse que a UNITA toma conta do poder, vai governar sozinha? Quem é que disse? Nós somos pela reconciliação, nasce. Nós não vamos fazer coligação com a Casa CE, com o PRS, com a FNLA, com o MPLA, não. Nós vamos governar Cotô. Nós vamos seguir o exemplo da África do Sul. E é assim que nós podemos conseguir a reconciliação nacional. Também estão a dizer que a UNITA ganha as eleições, o professor sai. O polícia sai. O militar sai. São aldrabões. São mente. O que muda são as políticas. Os quadros são os mesmos. Estamos a seguir?
Sim.
Aquele que é polícia, continua a polícia. Aquele que é militar, continua militar. O comandante de brigada, continua comandante de brigada. Sim ou não?
Sim.
O enfermeiro, continua enfermeiro. Não é verdade?
Sim.
O professor, continua professor. A única diferença é que já não vai haver gasol. É a única diferença. A UNITA vai acabar com o Ministério da Comunicação Social. Para que o Ministério da Comunicação Social? A imprensa é livre, sim ou não?
Sim.
Estar aí amarrar os jornalistas, você só tem que dizer aquilo que for do sabor do regime. Não pode ser. Não pode ser. Portanto, nós queremos uma Angola de fé. Uma Angola em que nos respeitemos todos. Uma Angola que faça com que a mamã seja respeitada, o papá seja respeitado, a criança seja respeitada. Uma Angola que arranje emprego à juventude. Uma Angola que adote um ensino obrigatório e de qualidade. Uma Angola onde o índice de mortalidade diminua. Uma Angola onde se deve dar atenção ao campo para poder beneficiar a cidade. Uma Angola, enfim, próspera. Uma Angola virada para o futuro. Uma Angola que possa trazer a nossa dignidade. We'll be right back.
dar no osso. No fundo do poço, parece não sela mais nada. Oi. Se calhar é agora, até por onde der. É só quanto é minha parte, deixo o angolano sofrer. Ai. Seu barril do petróleo e o mangope não tem gasóleo para pôr no gerador. Diz só pai, ô pai, ô pai, isso é que é.
Isso é que é economia.
Ai, papá me diz isso é que é papá.
Isso é que é economia.
Cresceram na rua, ganharam a vida pedindo no amigo. Isso é que é.
Isso é que é economia.
E os outros ainda que dão o dinheiro no bom cidadão pra serem protegidos. Isso é que é.
Isso é que é economia.
Papá me diz isso é que é papá. Bom, papá me diz isso é que é.
Isso é que é economia.
E a vida que a gente teria se a educação fosse prioridade na periferia. Eu quero.
Isso é que é economia.
Ei, aonde vai meu país? Ai, aonde vai meu país?
Ei, isso é que é economia.
Onde eu vou morar um dia? Onde eu vou mudar um dia? Com a mãe mais amorosa, com a prima da rosa, que batia fugindo os calinguindom. Com a tanta gasosa, com a gente generosa, entrou na avenida o caboclo meu. Quem dera eu dançar a revista com a beçangana, a mãe mais bonita.
Economia.